Muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde para quem nos acompanha aqui no nosso canal, o canal da IBNU, e mais uma noite de ensino. Nós estamos falando nesse mês a respeito da teologia profética, ou seja, você tem um monte de coisa profética hoje em dia, você tem palavra profética, você tem dança profética. Por que é que não pode ter teologia profética? É ou não é? E nós já estamos falando nesse mês, nos últimos três encontros, a respeito de um livro que é pequeno, muito poderoso na sua mensagem, que é o livro do profeta Malaquias. E se você está chegando agora, eu aconselho você depois voltar e pegar as outras aulas. Nós acabamos avaliando o livro inteiro, desde o primeiro até o quarto capítulo. Hoje nós vamos fechar o quarto capítulo. E hoje eu não estou só, estou aqui com o Dilean, que a gente vai bater um papo a respeito desse livro e falar um pouco da sua mensagem também, e falar sobre os desdobramentos, o que que a gente aprende desse livro tão impactante e tão importante. Fala aí, Dileandro, dá seu bom dia, boa tarde, boa noite.
Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Salve você aí que está nos assistindo. Não sabemos que dia e que hora. Bem-vindos para vocês que estão ao vivo aí. Muito bom estar com vocês. Coloca aí no chat quem é você, da onde você está falando. Manda pergunta que o Jonathan está aí para responder. E é muito bom estar aqui. A gente vai realmente conversar. O livro é um livro pequenininho. Estamos aí no capítulo 4, né? Que é o capítulo que a gente vai desenvolver hoje. Por isso que é interessante e importante para você que está chegando depois e assistir como foi esse desdobramento. O que acontece durante todo esse período, para você entender bem sobre as questões históricas, para você entender bem sobre as questões teológicas, para você entender as questões até geográficas e tudo aquilo que envolve o livro de Malaquias. Para que então o capítulo 4 seja essa cereja do bolo aí, se a gente pode falar assim, esse desfecho, essa conclusão bem objetiva. E o livro, é óbvio, ele tem aí uma mensagem bem interessante, bem impactante. Ele é esse desfecho, inclusive, do Antigo Testamento, né, para a gente aqui da nossa Bíblia, do nosso cânon. E, sem sombra de dúvida, ele já vai preparar. Acho que essa aqui é uma das questões bem interessantes, né, Jonas? Porque esse capítulo, ele, de certa forma, faz esse desfecho, ele projeta para o futuro, mas ele também lembra do passado. Então, é bem interessante essa singularidade desse capítulo 4, nesse desfecho do Antigo Testamento, para aquilo que a gente depois inicia do Novo.
Exatamente, é interessante você mencionou isso. A gente vai falar um pouco mais disso na frente. Vou até já colocar aqui o nosso slide inicial para a gente começar a nossa aula. Mas é uma coisa interessante desse capítulo é que ele não parece apenas ser o desfecho do livro, mas ele parece ser justamente o desfecho do testamento, não é? Ou seja, a ideia de que nesse testamento que nós estamos vendo, né, que naquele momento não era o Antigo Testamento, né, ele era um testamento, ele era um documento, e ele faz esse desfecho justamente apontando para essa, vamos dizer, futura execução, aí o futuro cumprimento das próprias profecias mencionadas no livro de Malaquias. Eu estou tomando uma surra aqui do meu computador, mas eu já vou resolver esse problema. Já resolvi. Vamos ver rapidamente. Na aula passada, Dilean, eu, por questões logísticas, acabei fazendo uma aula que não teve perguntas e respostas. Nós tivemos algumas perguntas da aula do capítulo 3. Eu não sei se é melhor a gente já responder essas perguntas ou se a gente deixa para responder tudo no final. Eu abro aí o voto aos universitários, eu só tenho você aqui. Você acha o quê? Que a gente já responde? Ou a gente
Não.
faz.
Vamos fazer o um capítulo, que daí a gente
Aí é
deixa só
melhor
para
a gente falar
resposta, né?
tudo junto. A gente vai ter, então, no final as perguntas da aula passada e também vamos falar aqui as perguntas que vocês colocarem aqui no nosso chat, tá? Então, o que que a gente vai ver? Logo no primeiro verso, Malaquias já vai escrever essa mensagem do Senhor. A gente tem que lembrar, no final do verso do capítulo 3, como a gente estava analisando lá no, no, na aula passada, Malaquias, ele está começando a preparar, vamos dizer assim, o terreno para fazer uma separação, para fazer uma distinção. E aqui ele vai apresentar claramente essa distinção. Olha o que o texto vai dizer logo no primeiro verso. Só para vocês entenderem, Malaquias 4 são apenas 6 versos. Não é? É um capítulo bem reduzido comparado aos outros. Por exemplo, tem o capítulo 3 tinha 18 versos. O capítulo 2, se eu não me engano, tem também 17 versos. O capítulo 1 tem 15, 14. Então, um capítulo de 6 versos parece uma coisa que meio esqueceram de fazer uma divisão ali correta na hora de fazer essa separação dos capítulos. Mas, na verdade, é porque esse tema aqui do capítulo 4, ele faz exatamente isso que o Dilean falou na fala dele no início, que ele aponta para algo futuro. Não apenas aponta para algo futuro, olhando também para as alianças, para a referência do passado. Então, o que diz o verso 1? Pois certamente vem o dia. Que dia é esse? Nós vimos no capítulo anterior, é o dia do Senhor. Logo no início do capítulo 3, ele vai falar sobre isso. E todos os... ardente como uma fornalha, olha bem. Lembra que no capítulo 3, só fazendo um gancho, ele vai falar lá que ele vai se assentar como refinador e purificador de prata, e ele vai também ser um lavandeiro. Ele utiliza essas duas imagens, e aqui ele está falando que vai ser esse dia do Senhor, será ardente como uma fornalha, todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos, não sobrará raiz ou galho algum. Essa imagem muito comum numa região onde você tem muito deserto, né? Ou seja, Israel, você tem uma região de Israel que é completamente desértica, você tem muito galho seco, você tem muita palha, e todo mundo sabe o que acontece com a palha quando o fogo pega, ela vai embora, ela queima muito rápido, e Deus está falando justamente isso. Olha, quando chegar o dia do Senhor, esse dia ele vai ser como uma fornalha muito quente, muito ardente. A gente tem aquela imagem, né, do Daniel, quando os amigos dele são lançados na fornalha, e o texto de Daniel é tão impressionante que diz que a fornalha tinha sido aquecida de tal forma que as pessoas que lançaram os amigos de Daniel sucumbiram para o fogo. Ou seja,
foram queimadas. Tá?
Elas foram queimadas. Então, Deus está mostrando aqui, essa imagem pode estar um pouco retumbante aí na nossa cabeça, quem é esse arrogante, né? Os malfeitores, eles vão ser como essa palha que a fornalha queima. E aí, o que a gente pode perceber disso? O dia do Senhor, nessa introdução, o dia do Senhor refere-se a um momento futuro em que Deus intervirá de forma decisiva na história humana para trazer a sua justiça. É um contraste direto àquela ideia do capítulo 3, a ideia que vai ser apresentada do início do capítulo 3, do mensageiro. Não é? As coisas, ainda que se refiram ao mesmo processo de redenção e de acerto de contas, desse acerto de contas, a gente pode entender aqui que nesse ponto do capítulo 4, ele está trazendo já uma ideia não da salvação. E esse assunto a gente vai ver daqui a pouco. Mas ele está trazendo a ideia da... Como é que a gente chama? Do pagamento de dívidas. Do acerto de contas. É disso que a gente está falando aqui.
Eu acho interessante...
De julgamento. Fala aí, Dilean.
Eu acho interessante tudo isso, Jonas. Porque se você pensar, né, a gente tem algumas referências nesse sentido, né? Por exemplo, a gente tem referências a essa questão do uso da água para lavar e uso do fogo para consumir. Você mencionou aí a questão dos três amigos de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego ali, que vão para a fornalha. Mas eu acho interessante a conexão, inclusive, porque esse texto tem muita conexão, é óbvio, com o próprio Senhor Jesus. Ele vai falar desse Elias que vem, a gente vai falar daqui a pouco, tal, tal, tal. Fala dessa definição do dia do Senhor. Mas quando Jesus ele é apresentado nos evangelhos, ele é apresentado com exatamente essa mesma figura, porque quando ele encontra com João, exatamente está no batismo, e João vai falar, ele é aquele que lava e é aquele que também traz o fogo. Então, assim, é interessante essas figuras e como essa projeção realmente de tudo aquilo que está acrescentando aqui em Malaquias aponta para essa realidade futura daquilo que vem ser o Messias. E o que a gente precisa ter é que essa questão de definição do dia do Senhor é um momento futuro, como você colocou aí, como está no slide. Porém, o dia do Senhor, ele sempre tem essas referências importantes, porque ele é um dia de expurgo, ele é um dia de fogo, mas ele também é um dia de água. Ele é o dia do lavar e é o dia do fogo. Então, assim, é o dia onde aqueles que Deus vai se apresentar, e é óbvio, vai intervir de forma decisiva na história, trazendo a redenção definitiva e também trazendo a justiça definitiva, ou a gente pode até colocar, trazendo a justiça definitiva de fato, colocando aqueles que em Jesus encontraram a sua justificação e colocando também para o outro lado aqueles que não encontraram a justificação em Jesus. Então, eu acho bem interessante porque, eu não sei, você também já deve ter tido bem essa experiência de que parece que toda vez que fala sobre o dia do Senhor, parece que gera um certo temor nas pessoas, como se fosse, não, já que é o dia do Senhor, é o dia do medo. Peraí, é o medo para quem? Para como a Malaquias está falando, aqueles que são arrogantes e malfeitores. Entende? Para esses, o dia do Senhor vem como fogo, mas para aqueles, ou seja, para aqueles que estão conectados com Deus, que estão vivendo uma vida justa e tudo, cara, esse dia não é um dia de fogo, esse dia não é um dia, não é um dia de mal, não é um dia de pesar, é um dia de justiça e de vindicação da soberania divina sobre a vida daquelas pessoas. Então, acho que isso precisa ficar bem colocado, né?
Perfeito. Eu acho que, pegando esse gancho que você falou, eu acho interessante a gente analisar uma coisa. A gente sabe, né? Ou seja, quando a gente vai juntando todas as peças, quando a gente vai juntando todos os elementos, a gente percebe que realmente a beleza, a maravilhosa, eu vou inventar uma palavra agora, maravilhosabilidade do texto bíblico é impressionante. Por quê? Quando Jesus vai se referenciar a João Batista, como você mencionou, o que ele vai dizer? Quem vocês vieram ver?
Uhum.
Vieram ver um caniço balançando no deserto e tal. E aí Jesus ele utiliza uma imagem muito interessante de João Batista, dizendo assim, até ele, nenhum outro homem houve como ele nascido de mulher. Uhum. Ou seja, que João Batista é o fechamento, é a culminação de todo um histórico de aguardar, de espera. E aí, quando a gente pega o povo que está recebendo essa mensagem, você até pode mencionar depois a questão lá do hebraico que você falou, do capítulo 4, no caso. Quando a gente pega essa imagem aqui, pegando esse gancho desse dia positivo e desse dia negativo, a gente tem que lembrar que essa história que é narrada, que é mencionada em todo o livro de Malaquias, ela é uma história justamente de acerto de contas e começa com uma... Vamos supor, eu quero usar pouco aqui a palavra STF, porque pode suscitar outros ânimos, mas assim, é como um juiz que fala assim, olha, a sua punição está vindo e eu vou te dizer por quê. Então ele começa lá desde o capítulo 1 a mostrar os erros e as falhas, primeiro da liderança religiosa, depois da própria população, e depois ele traz essa mensagem de alento para aquelas pessoas que não tinham ainda conhecido o Salvador Jesus Cristo, mas tinham a esperança dessa salvação. E a esperança dessa salvação era justamente essa, que chegaria um dia em que Deus faria esse acerto de contas. E aí eu concordo plenamente com você. Para quem está devendo na praça, meu amigo, o dia de acerto de contas é um problema. Mas para quem teve a sua dívida acertada, pode vir. Pode vir de boa, porque a minha dívida está paga, eu não estou devendo a ninguém. Então essa é a certeza dessas pessoas que, primeiro, como nós vemos aqui, a certeza da chegada desse dia, porque o texto enfatiza isso, ele virá e vai queimar, não vai sobrar o quê? Como é que diz aqui o finalzinho do versículo? Ele diz assim, ó, não sobrará raiz ou galho algum. Quem for palha, quem estiver em dívida, não vai ser poupado. É uma inevitabilidade desse dia, afirmando que as promessas e advertências de Deus vão se cumprir sem nenhuma dúvida. E aí a gente continua falando ainda desse tema sobre justamente essa descrição que o texto traz a respeito desses ímpios, né? Ou seja, os ímpios são aqueles que vivem em oposição à vontade de Deus, engajando-se em iniquidade moral e corrupção. Esse julgamento resultará na destruição completa dos ímpios, descrito como sendo reduzidos a restolho por um fogo consumidor. A imagem de não deixar nem raiz, nem ramo, nem nada, destaca a natureza completa e irreversível do julgamento de Deus. E, para finalizar, esse julgamento serve para sustentar a justiça de Deus, demonstrando que ele não permitirá que o mal fique impune. Então, isso também é uma coisa que deve ser considerada. Isso é uma coisa que deve passar sempre aqui na nossa visão. Ou seja, a gente às vezes pode achar, né? Pedro vai ter uma experiência com respeito a isso lá na sua carta, quando ele vai escrever a primeira carta de Pedro, quando ele diz para as pessoas: ah, vocês estão às vezes pensando ou julgando que Deus está demorando em fazer a sua promessa se cumprir. Mas, na verdade, existe o propósito dessa demora. O propósito é que para que todas as pessoas cheguem ao conhecimento do Evangelho. Ele não fala de salvação de todas as pessoas, ele fala que todos cheguem ao conhecimento do Evangelho. Então, ele é misericordioso para que nenhum se perca. Mas não é a realidade do que a gente está vendo aqui no livro de Malaquias. A realidade é que vai chegar o momento em que vai ser separado a palha do joio e do trigo. Vai ser separado aquele que são de palha e aquele do ouro. Né?
E quem faz essa separação não... Quem faz essa separação é o próprio Deus, e a gente observa essa questão daquilo que ele está fazendo, né? Acho que essa também é outra coisa importante da gente levar. E é bacana a forma como o texto apresenta, né? Porque o texto vai falar todos os arrogantes. Essa palavra aí para arrogantes é bem forte, né? Porque você tem aí a palavra zed em hebraico, que é exatamente aquele que é insolente, vamos dizer assim. A gente pode trazer essa outra palavra. Eu acho que o Jonas caiu aí. É exatamente essa atitude, né? São essas pessoas que vão ter. E depois ele vai falar sobre os malfeitores. Os malfeitores é uma junção de palavras ali que vai dizer assim, é todo aquele que literalmente faz uma maldade, né? Que age dessa forma perversa, né? Então, são essas pessoas que, para quem tá vindo, essa justiça. Agora, como que a gente conecta isso, inclusive, novamente com o Novo Testamento? O que nós temos da promessa de Jesus é que aquele que está nele, a condenação foi arrancada. Então, é exatamente disso aqui que está sendo falado. Nesse dia, há sim um dia de condenação. Porém, a condenação através da justificação que nós temos em Jesus Cristo, essa foi totalmente liberada para nós. Eu achei que você, quando ia falar ali da raiz do galho, você ia falar, não vai ficar as pedras sobre pedra. Eu achei que você estava meio novelístico. Por isso que eu comecei a rir.
Não faço ideia do que você está falando. Não é minha época. Aí a gente continua nesse texto tão impactante. Antes da gente continuar no texto, Dilê, eu acho que era interessante a gente falar sobre essa questão textual mesmo, né? Que a gente encontra... No livro de Malaquias, porque não é o único, obviamente, não é o único que acontece isso, né? A gente tem um pedaço, por exemplo, do livro de Daniel também, que é muito questionado, e existem outros livros que não foram canonizados, que é uma palavra que a gente usa muito para pessoas, mas na verdade os livros foram considerados canônicos, né? Isso. Baseado em regras e regras pré-estabelecidas, ou seja, não foi tipo assim, eu achei esse livro aqui, achei ele bonito, vamos colocar ele no junto com os outros. Existe um corpo de regras. E o que, que a gente encontra aí, dessa explicação para a gente, o que, que a gente encontra no livro de Malaquias que é de tão interessante?
O que é interessante no livro de Malaquias é que na nossa versão, né, na nossa tradução, vamos dizer assim, você tem o capítulo 4, mas na Bíblia hebraica não tem o capítulo 4. Na verdade, o que você tem é que o versículo 1 do capítulo 4 é o versículo 19 do capítulo 3 na Bíblia hebraica. O que é interessante, por quê? Porque, de certa forma, o pensamento é como se fosse o mesmo, né? É como se fosse o texto que está sendo corrido, que uma coisa está literalmente conectada com a outra. E isso, isso é interessante porque muda a nossa forma de enxergar a disposição do texto, porque apesar da gente saber que o texto não foi escrito em capítulos e versículos, de certa forma a gente ficou meio condicionado a ver, esse aqui é o capítulo 3, esse aqui é o capítulo 4, até aqueles que, eu leio um capítulo por dia, então, de certa forma, um dia eu li o 3 e o outro dia eu li o 4, se você está fazendo a sequência da Bíblia hebraica, você no dia do capítulo 3 vai ler o 3 e o 4 junto, né, porque eles fazem parte de uma mesma unidade. Então isso é legal, porque a gente começa então a perceber que toda essa conexão desse dia está ligado com toda essa profecia que foi colocada no capítulo 3. de toda essa ideia daquilo que Deus está trazendo, de, olha, vocês estão me roubando, o que que estão me roubando, como é que a coisa está acontecendo, olha, eu vou trazer tudo isso aqui para vocês por causa disso. Aquilo que o Jonatas falou, que parece que vem essa... é como se tivesse chegado na frente do juiz e ele não chegou e falou assim, ó, Jonatas, você está condenado, tchau, para o outro lado da salinha. Não, ele fala assim, ó, senta aqui, agora eu vou te explicar tintim por tintim. Você vai ouvir tudinho por que que você vai para aquele lado da salinha. E então ele coloca toda essa linha de pensamento bem desenvolvida.
Eu acho interessante porque parece que é uma coisa que acontece também do capítulo 2 para o capítulo 3, né? Parece que o último verso do capítulo 2, ele inicia um novo assunto. E esse novo assunto é justamente o que vai ser tratado no capítulo 3. Porque no finalzinho ali, quando Deus está falando a respeito da questão do divórcio para o povo, ele fala assim, por isso tenham bom senso, não sejam infiéis, ponto. Uhum. E aí depois ele diz, vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. E aí tipo já introduz um novo assunto, que é o assunto que vai ser tratado no capítulo 3. E aí parece que esse capítulo também englobaria aí todo esse texto do capítulo 4. Existe uma discussão, inclusive, a respeito das épocas em que esse livro foi escrito, né? Uhum. Porque como ele parece sustentar questionar muitos dos assuntos que são tratados, no caso, em outros livros da época dele, ele, por exemplo, ele vai falar dessa questão de divórcio, não é? Divórcio foi um problema que foi enfrentado por Esdras e Neemias.
Exato.
Não é? Bem naquele período do pós-exílio, e historicamente é o período em que há uma mistura de povos ali na região da Judéia por conta do domínio, primeiro assírio, depois babilônico e depois persa.
Então, aliás, o Targum diz que quem escreveu Malaquias, na verdade, foi Esdras, né? Foi Esdras ou Neemias. Existe um Targum que diz que...
Então, existe essa possibilidade.
Essa possibilidade.
Malaqui é mensageiro, né?
Exatamente.
Malaqui, a palavra é mensageiro. A gente falou isso lá na nossa primeira aula. Já tem um disclaimer, um spoiler aqui para quem não assistiu ainda. Mas aí nós temos essa sequência de fatos e a gente vai chegar agora, por exemplo, no capítulo, no versos 2 e 3, onde ele diz, ó, mas para vocês que reverenciam meu nome, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Eu vou aqui só voltar no verso 1, para vocês verem. Primeiro ele diz que o dia do Senhor vem ardente como uma fornalha, que é reluzente, ou seja, esse sol, é muito interessante essa imagem, né? Porque esse sol da justiça, para um será uma fornalha, e para outros ele será o que traz a cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral, depois esmagarão os ímpios que serão como pó sob as solas dos seus pés no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui é um texto bastante complexo do ponto de vista humanista. Porque nessa hora aqui não tem mais corporativismo, vamos dizer assim. Acabou o corporativismo. Quem está reverenciando o nome do Senhor... esses que vão ter aí o sol da justiça trazendo a cura em suas asas, terão esse comportamento, ou seja, sairão como bezerros soltos no curral e esmagarão os ímpios. Olha só, participarão dessa ação punitiva de Deus. Isso é uma coisa muito, muito interessante da gente avaliar. O que que a gente vai ver? Ou seja, essa aos justos é prometida a cura, a restauração, simbolizadas pelo sol da justiça, que se levanta com cura em suas asas, traz essa alegria e libertação, os justos experimentarão alegria e liberdade, comparados a bezerros saindo do curral, simbolizando libertação da opressão. Os justos pisarão sobre os ímpios, indicando sua vitória final sobre o mal pelo poder de Deus, e essa restauração da bênção, ou seja, o favor e a bênção de Deus serão restaurados aos justos, afirmando o relacionamento de aliança, ou seja, reafirmando na casa, no caso, né, o relacionamento de aliança que ele tem com o seu povo, que é um detalhe que a gente vai ver logo na frente aqui, eu não quero adiantar. Mas esse é um tema que está sempre sendo tratado, né? No capítulo 2 lá, ele fala sobre a infidelidade de Judá e relembrando de Jacó, ou seja, que foi um dos quem ele teve um relacionamento de aliança. Agora ele vai falar aqui nesse capítulo sobre Moisés e sobre a sua lei. Então é um tema que sempre está sendo trabalhado nos versos de Malaquias. E aí, Dilan, o que você me fala dessa série de vingança?
Então, a gente... Bom, em primeiro lugar, o texto bíblico é bem claro sobre uma coisa, né? A vingança pertence ao Senhor, e a gente tem isso. Então, a primeira coisa que é importante a gente lembrar é que essa vingança, ela vem sendo executada pelo Senhor. Porque a questão aqui é principalmente tomar o cuidado para não sair ufanado, né? Falando assim, não, eu vou pisar a cabeça... Já começa a ficar com aquela imagem da cabeça, quem foi o... Quem foi o meu vizinho que me fez mal, né? Que jogou a bola aqui, quebrou o vidro da minha casa. Espera o dia do Senhor que eu vou pisar na tua cabeça, né? Então não é essa a situação. Primeiro, eu acho que é interessante a gente não lembrar que a vingança vem dele, que o dia de juízo é dele, que o dia de libertação também é dele para nós. Ele nos permite participar da vitória dele, assim como Jesus também coloca, né? Nós somos, então, participantes disso tudo. Nós somos, inclusive, participantes dessa punição que traz, mas não necessariamente que nós somos esse agente da punição, mas que nós participamos. Tem que tomar cuidado, porque essa questão pisarão sobre os ímpios aí, ela é uma figura de linguagem, né? Ela é uma realidade.
Vai sair pisando nas pessoas que você não gosta, né?
Exatamente, só para a gente deixar isso claro. Mas que há uma alegria por poder... O que eu quero colocar assim, a alegria aqui, gente, não é o seguinte, eu não gosto do Jonatas, então no dia eu vou procurar ele para pisar na cabeça dele. Não. A vitória ou a alegria daqueles que participam ao lado do Senhor desse dia de vitória é de ter vencido o mal. Por isso que eu gostei do título que você colocou aí. A vitória foi sobre o mal e não sobre necessariamente essas as pessoas, sabe? Ou dar nome para ela. Eu tô vencendo fulano, beltrano, ciclano e eu coisa desse tipo. Tô pisando na cabeça dessas pessoas, né? Até mesmo porque o próprio Senhor faz, a Bíblia no Novo Testamento é bem clara de mostrar que é ele que faz essa divisão de quem é joio e trigo, e não é a gente, então não é a gente que vai pegar e vai, eu sei, você não foi coisa boa durante a vida aqui, tá aqui, ó, o seu lugar é o lago aqui de fogo, né? Então, essa parte que é por... E o que você vai ter? A partir do versículo 2, ele vai começar a introduzir essa questão da restauração e ele vai caminhando mais, a gente vai chegar daqui a pouco, né, que é o versículo 4 principalmente, que é quando você tem essa lembrança da lei. Ou seja, toda essa restauração e bênção traz de volta essa aliança que Deus fez com o povo no Antigo Testamento, né, o povo desde lá do Sinai com Moisés, e como isso vai trazendo essas repercussões. De certa forma, o que Deus está falando, se a gente pudesse trocar por miúdos, é o seguinte, gente, eu fiz aquela aliança com vocês lá e o que eu esperava é que desde lá vocês estivessem obedecendo essa aliança. Vocês estivessem vivendo de acordo com essa aliança para que, inclusive, vocês estivessem experimentando os frutos positivos dessa aliança na sua vida, né? Mas vocês passaram pelo quê? Por um monte de período ruim, de juízes, enfim, de monarquia dividida, de império assírio, de império babilônico, de império persa, enfim, então agora aí, né, no império persa, mostrando que, caramba, se vocês tivessem feito isso tudo, nada disso precisaria ter acontecido.
E eu acho interessante, porque a gente vai ver nesse capítulo, pedaço que a gente está olhando aqui, que a gente começa, já vem de antes, mas assim, agora não tem mais o que esconder, vamos dizer assim, com relação a essa diferenciação de adoradores, né?
Sim.
Ou seja, o Dilean mencionou muito bem, falando a respeito dessa questão da vitória com relação ao mal, mas ela é uma vitória também contra os seus agentes.
Sim.
E aí, o texto, esse texto não é um texto de... Deixa eu pensar numa palavra. A palavra que vem na cabeça não é um texto de arrogância. Não é um texto de vanglória. Não é? Ninguém tem que se exaltar e ficar feliz porque você vai pisar na cabeça dos ímpios. Não é essa a questão. A questão é que, primeiro, Deus já é vencedor em todos os seus aspectos, e nesse momento, nessa visão que está sendo retratada, que está sendo colocada aqui por Malaquias, acaba o sofrimento. Inclusive, um sofrimento causado pelos ímpios, ou seja, essa é a distinção que ele faz aqui, basicamente, no texto. Ele está querendo dizer, vocês estão vendo essas pessoas que não seguem, e aí a gente vai falar, já falou da lei, vai falar daqui a pouco, que não seguem esses preceitos, que não seguem essas ordenanças e acham que estão fazendo tudo bem. O grande problema está aí. Agora vocês vão ver que quando chegar o dia do Senhor, essas pessoas não vão ter condição de se sustentar. E essa diferenciação, ou seja, ela é baseada na obediência aos mandamentos de Deus. Naquele momento era o critério, era a forma que se sabia quem era temente a Deus e quem não era. Ah, quer dizer que nós hoje temos que seguir todos os preceitos da lei. Nós temos que entender a lei como foi apresentada pelo Senhor Jesus, ou seja, como Jesus apresentou a lei para nós, é o modelo que nós temos para seguir. Ah, então, como eu já até mencionei isso no, na aula passada, né? Quer dizer, então, que como a lei dizia lá que quando eu tiver pecado contra o meu irmão, eu tenho que levar um animalzinho lá para sacrificar e tudo mais. Nós temos que entender o que Hebreus apresenta para a gente a respeito disso, do sistema sacrificial. Então, tudo isso está em voga aqui. É, a vida do justo será marcada visivelmente pela bênção e favor de Deus em contraste com a desolação dos ímpios. Isso a gente vê, inclusive, em Apocalipse. Apocalipse vai tratar desse tema dessa forma, né? Quando vai falar, por exemplo, a gente tem aquela, o texto das duas testemunhas, capítulo 11 de Apocalipse, quando fala que a alegria dos ímpios era ver a morte das duas testemunhas. Ou seja, o povo se regozijou com a morte das duas testemunhas, o povo se fazia festas e se trocava presentes entre as pessoas, era quase um Natal. E Natal, morreram as duas testemunhas. Até o momento em que o Senhor vem e restaura a vida das duas testemunhas. E aquilo ali faz um... causa um choque tremendo. Tremem as bases da cidade e aí um décimo da cidade acaba morrendo. A gente pode, não vou entrar em numerologia aqui para dizer quantas pessoas vão morrer, quantas vão ficar vivas, porque é muita coisa, mas assim, é interessante essa virada de chave, né? Porque até o momento as testemunhas são poucas pessoas, não é? Ou seja, são duas testemunhas frente a uma cidade inteira. E aí depois você tem apenas 10% morrendo e 90% chegando ao conhecimento de Deus e louvando ao Senhor. Então existe toda essa questão em voga aqui. E aí, só para a gente finalizar esse pedaço, esse reconhecimento de Deus por seu povo é baseado em sua fidelidade. Sempre tem a ver com essa fidelidade, sublinhando a importância da lealdade à aliança. Ou seja, essa aliança que ele está tratando aqui, ela é aquela aliança que tem dois tomos. É a aliança que é unilateral, é a aliança que ele faz com Abraão, com Isaac, com Jacó, uma aliança que vai ser replicada em Davi, e também a aliança bilateral, que é a aliança que ele faz com Moisés, que é justamente o que a gente vai ver daqui a pouco aqui na frente. E aí, só para a gente finalizar esse trecho, ele também fala sobre essa liberdade e essa alegria que vão ter os justos no dia do Senhor. Ou seja, a vinda do Senhor é aguardada com alegria pelos justos. Então, esse medo que o Dylan até tocou ali no início da nossa fala, ele não faz jus ao que será para os justos a alegria. O dia do Senhor, que é um dia de alegria. Uhum. A presença do Senhor traz essa transformação, curando feridas e o sofrimento dos fiéis. Os justos celebram a manifestação da justiça de Deus, que põe fim à opressão e ao sofrimento causado pelos ímpios. E a alegria da vinda do Senhor proporciona esperança e segurança aos justos, reafirmando sua confiança na fidelidade. Aí eu faço uma pergunta para você, Dilena. Essa alegria é algo que está sendo aguardado lá para o Apocalipse?
Sim e não. A gente... Sim e não. A alegria final, sem sombra de dúvida, a gente vai estar aguardando nesse retorno do Senhor Jesus. Quando o mal for literalmente derrotado nesse sentido total de nós, inclusive, não termos mais a presença do mal, isso aí ainda não temos. Afinal, o mal ainda está presente no mundo e nós temos ainda essas pessoas maldosas. Por outro lado, eu creio que o que a gente tem, talvez o que a gente pode colocar, essa esperança e segurança já é presente na vida daquelas pessoas que têm o Senhor Jesus. Então essa dupla realidade, ela acaba sendo uma realidade que caminha junto. E é por isso que, por exemplo, aquele que tem essa alegria e esperança, e como é que a gente pode colocar, né? Você colocou, por exemplo, até o texto de Pedro, né? Quando ele fala sobre aguarde, porque o pessoal... A grande questão é que, assim como o povo no tempo de Malaquias, parece que, olha, a coisa não veio ainda, a gente estava esperando aqui um tempo glorioso, a gente está vendo, esperando tal coisa. E aí possa acabar vindo também para o tempo presente. Ó, nós estamos esperando a vinda do Senhor, nós estamos esperando o fim dessa tristeza. Só que em vez disso aí, eu saio na rua e vejo desgraça. Eu ligo a internet e eu não sei se amanhã tem o Twitter ou não. Não sei se isso é uma alegria ou uma tristeza.
Então fique à vontade. Nem o X, nem nada.
Nem o X. Enfim. Então, assim, a grande questão é essa. Nós ainda vivemos nisso. Só que a gente tem essa esperança. E essa esperança está cravada lá dentro do coração, né? E é por isso que, por exemplo, a gente não vai agir em vingança agora, em agir contra o mal no sentido da pessoa, né? Tipo, eu vou pisar na cabeça, o cara fez o mal ali, então eu vou pisar na cabeça dele agora, pois, porque a Bíblia diz que eu tenho que esmagar a cabeça do ímpio. Não, eu não vou fazer isso, porque eu sei que tudo isso está reservado escatologicamente para frente.
Perfeito.
Não sei se era essa.
Não, é exatamente essa ideia, né? Ou seja, a gente vai pegar, se a gente for seguir a sequência literária do texto bíblico, né? Logo depois que a gente acaba de ler aqui o texto de Malaquias, que seria esse fechamento, como nós mencionamos no início, a gente tem Mateus, e tem uma cachorra chorando aqui, mas a gente tem Mateus. Só 5 segundos. Ela já preparou todas as aulas, ela quis participar, todas as aulas, enfim. Então a gente tem Mateus, e logo no quinto capítulo de Mateus, né, que a gente tem uma estrutura muito definida em Mateus, é um tema para... A gente já até teve aula sobre Mateus aqui, são tantas aulas que me fazem delirar. Ele vai falar sobre os macários, né, que são os alegres, os bem-aventurados, os felizes. Então a gente pega essa alegria que a gente vê nesse texto, assim, vocês serão como bezerros, né, que foram soltos do curral. E Jesus apresenta a forma principal de alegria no sentido assim, calma, vocês ainda não vão ver essa alegria definitiva, mas vocês já podem se alegrar porque o reino já chegou. E isso é uma questão muito interessante, ou seja, nós hoje vivemos uma situação muito melhor do que esses que estão recebendo o texto de Malaquias. Porque no texto de Malaquias, ainda que houvesse essa esperança não estava tão visível e tão palpável. No tempo de Jesus, os discípulos não compreenderam isso plenamente, como o próprio livro de Atos vai nos mostrar, quando eles ainda estão lá enfurnados em Jerusalém, sem sair de lá, não compreendendo qual é essa missão. Mas uma vez que isso é compreendido, uma vez que isso entra no nosso coração, na nossa mente, e a gente consegue ter uma visão clara do que significa esse reino, não tem como não ser alegre. Não tem como você... Em qualquer adversidade, em qualquer situação, essa alegria vai preencher o seu coração. E essa é uma alegria junto dessa esperança que a gente está falando aqui. Ou seja, a esperança de que Deus vai sim vir e vai resolver todas as situações que nós temos vivido, temos passado, muitas vezes as desilusões, as ansiedades, tudo isso vai ser de uma vez por todas removido da nossa existência. E a gente vê esse verso que ficou único aqui, lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horeb para todo o povo de Israel. E o que a gente percebe quando ele está querendo trazer esse texto aqui, depois de falar justamente sobre a divisão dos ímpios, dos justos, daqueles que reverenciam o nome do Senhor, daqueles que difamam e aqueles que vivem de qualquer forma. Ou seja, lembrar-se da lei de Moisés, ela destaca a importância da fidelidade à aliança e da obediência aos mandamentos de Deus. Ou seja, isso que é um problema que ele está trazendo de novo lá do capítulo 1 e 2. Vocês não estão seguindo os preceitos da lei. Ou seja, pelo fato de vocês não estarem seguindo os preceitos da lei, vai chegar sobre vocês uma punição muito severa. Agora, para aqueles que seguem os preceitos da lei, como ele fala até aqui, né, o sol da justiça se levantará trazendo cura em suas asas. Ele referencia Moisés e a Horeb, essa referência a Moisés e a Horeb conecta o público a essa aliança fundamental no Sinai, reafirmando sua relevância contínua. É interessante que a gente falou isso lá na aula 1 ou na aula 2, sobre o capítulo 19 de Êxodo, quando Deus faz aquela condição lá, falando para o povo, que capítulo 19, versos 5 e 6, ele diz: se vocês seguirem os meus preceitos, vocês serão para mim o tesouro pessoal. Uhum. Ou seja, o tesouro pessoal do Senhor está vinculado ao povo se submeter e se sujeitar aos preceitos e mandamentos e ordenanças que ele deixou. A lei fornece o quadro ético e moral necessário para viver uma vida agradável a Deus, garantindo justiça e retidão. Muita gente acha, porque tem, com todo respeito, amor e carinho aqui, tem preguiça de estudar, né, que a lei é só ordenança de matar bicho, matar bicho, matar bicho. Tem muita coisa ética e moral na lei que não foi revogada. Não foi revogado. Ah, Jesus aqui... Então quer dizer que já que Jesus não precisa mais fazer nenhum sacrifício de animal, eu não preciso seguir as outras coisas, pelo contrário.
Agora você eu posso mentir?
Todo... Exato.
Agora eu posso adulterar?
Todos os preceitos da lei que não foram revogados. Então vale muito a pena conhecer a lei. Vale muito a pena você saber como que você tem que tratar o seu próximo, como que você tem que tratar o estrangeiro, como que são as relações sexuais ilícitas. Capítulo 19 de Levítico. Eu adoro esse capítulo. Quando eu dou aula desse capítulo, eu faço até um quadro. Assim, eu vou. Capítulo 18, né? Eu faço até um quadro assim dos que você não pode fazer. Você não pode pegar a mulher do seu próximo. Você não pode ficar com a mulher do seu filho. Imagina que tá isso na lei. Você não pode ficar com a mulher do seu filho. Que sociedade era essa que eles estavam vivendo? Então, assim, uma coisa louca, sabe? E aí, quem esquece dos preceitos da lei tá apto a fazer qualquer coisa. Está apto a fazer qualquer coisa. E só um recado para vocês. Isso não acontecia apenas lá no tempo de Moisés. Ou seja, não é uma lei para corrigir um problema comportamental ou para prevenir o povo dos povos que eles iam se misturar. Isso aconteceu no tempo de Malaquias, isso aconteceu no tempo de Jesus, o Império Romano tem... O Império Grego e Romano, existem relatos terríveis de relações aí familiares, de incesto e tantas outras coisas que aconteciam. E eu vou falar mais uma coisa para vocês. Acontece nos nossos dias também, tá? Então, não pense que nós estamos livres desse tipo de comportamento, porque o ser humano continua pecaminoso do jeito que sempre foi. E aí, a adesão à lei prepara o povo para esse dia do Senhor, garantindo que eles estejam alinhados com a vontade e os propósitos de Deus.
Então, eu creio que essas questões todas, Jonatas, elas são bem importantes a gente salientar, porque... eu gostei do que você falou, apesar de não concordar sempre com você, não precisa. Mas o que é importante, pessoal? Quando a gente pensa na lei, o Jonas falou bem, o pessoal sempre pensa nessa questão dos sacrifícios. Ah, porque lei é sacrifício, lei é matar bicho. E é óbvio que não. Tanto que quando o próprio Senhor Jesus vai resumir a lei, ele não fala nada de bicho. Ele fala, qual que é o resumo da lei? Amar a Deus e amar ao próximo. Ele não menciona nenhuma vez pegar carneiro, ovelha, boi, cabra, nada, ele não fala nada sobre esse tipo de coisa, né? Então a gente percebe que essa, como ele até colocou aí, essa preparação para o dia vindouro envolve essa adesão à lei, envolve a gente também, porque envolve essa adesão de amar literalmente a Deus, amar de verdade a Deus e amar de verdade o próximo. Então é isso que está em voga para a gente hoje também, e isso que precisa ser vivenciado por todo aquele que é cidadão do reino, por todo aquele que não é esse arrogante, malfeitor, que não vai queimar como palha, por toda essa pessoa que entendeu o amor de Deus, agora ela precisa viver com base nisso. E quando então a gente coloca tudo isso em perspectiva, caramba, daí a gente vai olhar para o Novo Testamento. A gente vai ver Paulo falando, por exemplo, lá em Filipenses, sobre você considerar o próximo como superior a você mesmo. Você vai ver falar sobre ter a mesma atitude de Cristo Jesus. Você vai ver sobre não fazer nada por partidarismo. Você vai ver tanta coisa que envolve essa realidade, que é simplesmente essa questão ética. E aí você vai ter também, no próprio Antigo Testamento, falando sobre, pô... Não seja desonesto no peso da sua balança. Enfim, e tanta coisa que envolve certamente o quê? Amar simplesmente a Deus, o próximo, viver uma vida que é uma vida digna. E aí, que envolve isso? A lei, ela tem esse aspecto extremamente ético que remete exatamente a essa pureza de vida ou pureza de atitude daquilo que o Senhor também tem. De agir em relação ao próximo... literalmente com esse desejo de bem-estar da pessoa e não somente do seu. E é claro que, então, a lei é pra gente ainda, porque continua sendo, estando em vigor, amar a Deus e amar o seu próximo como a você mesmo.
E aí ele continua nessa mesma pegada, finalizando o livro dele. Vejam, ou seja, ele prometeu tudo isso. Apresentou a culpa, apresentou o pecado do povo, falou do dia do juízo, falou que o povo estava roubando, aí agora ele apresentou mais uma vez o dia do juízo e ele fala, vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. E aí é um negócio muito interessante esse final desse livro. Por quê? Ele está dizendo que vai vir o profeta Elias. Ele está dizendo que vai vir esse profeta antes do terrível, temível, grande dia do Senhor. E ele faz esse jogo aqui, né? Ele vai trazer os corações dos pais para se voltar para os filhos e os corações dos filhos para os pais. Porém, quando a gente vai lembrar sobre Jesus e sobre o que Jesus fala a respeito da sua missão aqui, ele vem dizendo que parece que é o contrário disso aqui. Não é? Quando ele fala, né, que ele vem trazer divisão. Ele não vem trazer unidade, ele vem trazer divisão. Ele vem trazer ele vem trazer a espada. E ali é óbvio, né? Muita gente que é meio belicista, vamos dizer assim, que gosta aí de uma arma, que gosta de uma coisa, fala, tá vendo? Jesus está falando aqui, vai trazer a espada. Para alguns estudiosos, ele tem aquela ideia que o apóstolo Paulo utiliza lá na frente, na sua carta, da espada de dois gumes, uhum. Não é? E essa é uma espada que causa justamente o quê? Divisão, porque onde a espada vai entrar, ela vai dividir. Não é? Ela divide juntas e medulas, ela faz toda aquela divisão. E aqui parece que Jesus está usando a mesma lógica, ou seja, o texto de Malaquias é muito claro, ele também deixa uma condicional. Ou seja, ele fala, ele vai fazer esse profeta Elias, né, ele vai fazer com que o coração dos pais se volte para os filhos dos pais. Só que ele diz, do contrário, ou seja, se isso não acontecer, eu virei e castigarei a terra com maldição. Ou seja, não deixa, não é uma determinação do tipo assim, podem ficar tranquilos, que quando acontecer isso, todo mundo vai estar de boa, a gente vai ter resolvido todas as dificuldades, todos os problemas. Não, a ideia é, vocês vão ter mais uma oportunidade. Vocês vão ter mais uma chance. Se isso não acontecer, eu vou vir e vou castigar a terra com maldição. Que para mim, aí Jonatas interpretando, relembra muito o toque da sétima trombeta lá de Apocalipse. Né? Ou seja, Deus deu a chance, o povo não se voltou para ele, não teve o coração aí quebrantado. Então agora, meu amigo, bebe aí da ira do Senhor, que vocês vão ver o que vai acontecer de bom para a vida de vocês. Então o que a gente tem aqui? A promessa de redenção está enraizada na tradição profética, afirmando que Deus enviará um mensageiro para preparar o caminho para a restauração. A profecia ela menciona o retorno de Elias, simbolizando a renovação do ofício profético e o chamado ao arrependimento. Uhum. A conversão dos corações dos pais aos filhos e vice-versa simboliza a restauração dos relacionamentos e a harmonia comunitária. E, finalmente, a promessa de redenção serve para evitar a destruição total, oferecendo um caminho para a reconciliação e para a paz. Fala aí, Dilan, o que você entende desse texto?
Bom, em primeiro lugar, essa questão de que, apesar de todas as promessas, de tudo aquilo que está envolvendo, aquilo que Deus já está falando para eles, olha, vai vir um dia, esse dia vai ser um dia de juízo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, tal, tal, tal. Ele ainda fala assim, olha, mas antes de tudo isso, eu vou mandar esse profeta. Para mim, cara, isso é uma demonstração de profundo amor e cuidado de Deus, de simplesmente falar assim, não, vocês têm a palavra e agora vocês se virem aí. Não, eu vou mandar uma pessoa antes, eu vou mandar aqui, eu vou restaurar esse ministério profético para que isso aconteça. Eu vejo isso realmente como esse cuidado tão importante, porque Deus conhece os corações e sabe exatamente dessa dificuldade e do distanciamento nosso para com a sua palavra. E esse final... Oi?
Não, pode falar, pode falar.
E esse final do versículo 6, quando diz que esse ministério profético vai falar sobre unir o coração dos pais com os filhos, envolve qual é, parece qual é essa mensagem dessa profecia, de a mensagem de unidade, a mensagem de união. E ele trabalha com aquilo que parece ser a coisa mais, pra gente, inclusive, hoje, mais óbvio. O Jonatas falou com que isso talvez não seja tão óbvio assim, como a gente vê, se a lei fala para o pai não pegar a mulher do filho, é porque a relação familiar não era lá das mais amistosas e amorosas que podia acontecer. Porém, naquilo que a gente pensa, caramba, a gente pensa no núcleo familiar, e eu tenho a minha esposa e duas filhas, o Jonas tem a esposa dele e tem a filhinha dele, a Dani, e, cara, a gente faz de tudo para proteger a família. Entende? E até outro dia, numa palavra do Jonatas, ele falou isso aí, e eu concordo com ele. Cara, se você gritar comigo, falar comigo, eu no máximo vou te achar um manezão. Agora, se você falar alguma coisa contra as minhas filhas, aí o bicho vai ficar um pouco mais complicado. Realmente as coisas ficam diferentes, porque o amor que a gente tem por elas, o amor que a gente de proteção, de cuidado, é muito grande. E ele vai falar, olha, ele vai trazer a união nisso que deveria ser a coisa mais básica de haver união, que é a união dentro da família, dentro desse núcleo. E ainda assim, parece que essa realidade é diferente. Pelo que a gente vê no decorrer das coisas, não é uma unidade tão óbvia assim. Mas isso fica como esse alerta de que, poxa vida, a gente precisa trabalhar por essa unidade familiar, a gente precisa fazer isso, porque isso faz parte desse plano e dessa restauração profética desse ministério que vem como preparo para os últimos dias.
E aí é interessante essa figura de Elias que é trazida, por quê? Porque quando a gente pensa nesse ministério profético que o Dileia mencionou aí, essa restauração do ministério profético, e a gente lembra da história de Elias. Elias, ele, a gente, assim, dificilmente houve um período mais tenso da questão da espiritualidade do povo de Deus ali em Israel e em Judá, os dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, do que o período de Jezabel com Acabe. E Elias aparece naquele momento e, assim, ele, para vocês terem uma noção, a gente às vezes não presta atenção assim, porque a gente lê o texto, a gente quer ler a Bíblia inteira, e aí a gente talvez não quer ficar preso muito nos detalhes e acaba passando, mas Elias, ele se enxerga como único, como abandonado em Israel. Ele vai reclamar, ele vai falar disso para Deus. Depois do movimento que acontece lá no Monte Carmelo, ele foge de Jezabel e ele vira para Deus e fala: só sobrou eu, Senhor, só sobrou eu. Tamanha era a imoralidade e a espiritualidade rota, completamente corrompida que estava no povo naquele momento. E Deus fala para ele: não, você não é o único, tem ainda um povo aí que, se não se dobrou a Baal, volta para lá e vai fazer o seu trabalho. Ou seja, por quê? Porque essa mensagem de Elias, quando Elias pregou num período terrível de espiritualidade completamente acabada, ou seja, uma espiritualidade completamente voltada para as coisas erradas, e ele prega justamente essa mensagem de restauração da convivência com Deus e com o próximo. Uhum. Ou seja, a ideia é que vocês deveriam, ou seja, o povo deveria voltar-se ao Senhor. E ele mostra isso com sinais miraculosos, como é o feito lá do Monte Carmelo. Então, assim, você tem essa figura significativa associada à autoridade profética, ao zelo por Deus e ao chamado ao arrependimento, tornando-se um retorno altamente simbólico, que é justamente o caminho de João Batista com relação a Jesus. Ou seja, Jesus é a apresentação perfeita da revelação de Deus ao homem. Jesus, agora, ele fala assim: olha, a partir daqui não tem mais nada. Tanto que do Novo Testamento, depois dos evangelhos, depois da vida de Jesus, você não tem mais nada novo, você tem simplesmente reinterpretação das ações perante Deus. Ou seja, Paulo vai falar sobre isso, é o que o Dileia falou. Paulo diz que você tem que tratar o outro com uma forma extremamente zelosa, e você tem que se colocar a serviço do outro, ou seja, assim como Paulo lá em Filipenses capítulo 2 vai dizer que o Senhor do céu e da terra não quis se tornar, ou seja, não achou que o fato dele ser Deus era o que deveria se apegar, mas ele se esvazia e se torna servo. Então nós temos que ser servos uns dos outros. Isso estava na lei. Ou seja, isso não é algo novo, não é uma novidade. Só que ele está mostrando, vocês estão vendo até que ponto isso vai? O próprio Deus se fez servo para salvar a humanidade. Então, esse processo que Elias aqui, que é a figura que está sendo trazida, vai iniciar, vai preparar justamente esse caminho para o retorno, para a aparição do Messias. Ou seja, o retorno de Elias é entendido como um ato preparatório da vinda do Messias, preparando o caminho para a obra redentora de Deus. Ou seja, no Messias, essa obra ela finalmente recebe aí o seu desfecho. É através da vinda do Messias que Deus fala, está consumado. O próprio Messias vai falar isso na cruz, né? A mensagem de Elias foca no arrependimento e no retorno a Deus, enfatizando a necessidade de renovação espiritual. E o Novo Testamento interpreta a vinda de João Batista como cumprimento dessa profecia, que identifica ele com o poder e o espírito do próprio Elias. E aí, só para a gente finalizar esse capítulo, né? Fala o capítulo 6, o Dilan já falou bastante sobre isso. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos se voltem para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Essa esperança de restauração, ou seja, o livro de Malaquias, ele conclui com uma advertência de possível destruição e uma promessa de restauração dependendo da resposta do povo. E não é diferente no Novo Testamento, porque no Novo Testamento, o povo de Deus vai ser aquele que compreende a libertação que foi dada ao povo em Cristo Jesus. Aqueles que rejeitam a Cristo Jesus, Jesus mesmo vai falar sobre essa comparação, inclusive, que fazem dele, né, de que ele está expulsando demônios por Beelzebu. Uhum. Ele falou, olha, cuidado, porque assim, vocês falarem contra mim, que eu estou aqui diante de vocês, ok, mas vocês falarem contra a obra do Espírito, né, que é o famoso pecado sem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. É você não reconhecer a obra do Espírito Santo. É você entender que o Espírito Santo não age. E ali Jesus está mostrando isso. Tome muito cuidado, porque se você rejeitar a obra do Espírito Santo no seu coração, isso aí não tem perdão, não. Então é a mesma coisa que a gente está vendo aqui na mensagem final do Antigo Testamento. Uhum. Ou seja, o destino do povo depende de sua escolha de abraçar o arrependimento e a restauração ou enfrentar as consequências da desobediência. E, ou seja, apesar das advertências severas, a mensagem predominante é o desejo de Deus por reconciliação, mostrando o seu amor duradouro por seu povo. E essa esperança na redenção, que é a conclusão deixa o público esperando a prometida redenção, reforçando a esperança e a expectativa da libertação de Deus. Em outras palavras, a gente aqui poderia entrar numa discussão, né? Ah, então quer dizer que nós devemos escolher. A gente pode entrar na discussão de como é que funciona essa escolha ou não, baseada nos escritos do Novo Testamento, mas basicamente é o povo de Deus vai ser aquele povo que percebe que precisa servir a Deus de todo o coração, aquele que percebe que os preceitos da lei, que as advertências do Senhor, que a salvação que ele traz em Cristo Jesus não são algo para ser vivido levianamente, mas são algo para ser buscado, para ser aprendido e para ser aplicado nas nossas vidas, nos nossos nosso cotidiano. Isso precisa estar dentro da nossa ação completa e constante na nossa caminhada.
Eu queria também reforçar esse finalzinho que você colocou aí, né? Esperança na redenção, essa conclusão deixa esse público esperando pela prometida redenção. É interessante a gente pensar que isso é Malaquias, ou seja, é antes da vinda de Jesus. Jesus veio e, de certa forma, a nossa vida hoje é exatamente essa mesma esperança na redenção, né? Apesar de nós já termos a justificação através da morte de Jesus e da sua ressurreição, a vitória contra essa condenação do pecado, nós estamos aguardando a sua segunda vinda exatamente esperando essa mesma questão, a expectativa final dessa libertação, desse dia do Senhor que vem para libertar de todo o mal. De não só a libertar o homem do pecado, no sentido como a gente tem hoje essa possibilidade de reconhecer o nosso pecado, de pedir perdão ao Senhor, de aceitá-lo como o Senhor da nossa vida e tal, mas essa vitória definitiva, onde nós não teremos mais a presença do pecado, que é, de certa forma, a proposta que, de certa forma, caminha Malaquias, né? Malaquias não caminha numa proposta de que haverá um dia que vai ter uma libertação, mas que depois aguardará uma outra. Ele já está lidando com esse fim, com esse momento onde o pecado, o mal, a maldade, não só no seu sentido, sei lá, geral, mas daqueles que praticam a maldade, ela também não estará mais sobre a terra, né? Não estará mais entre nós. E aí, então, teremos esse tempo onde a paz, a união, a unidade, enfim, e toda essa alegria vai estar sobre a terra e sobre aqueles que aqui estarão para poder viverem para o resto aí da eternidade. Então, acho que é bem interessante a gente pensar nesse desfecho do livro de Malaquias, porque apesar de ele terminar tanto tempo antes da vinda de Jesus, ele termina e nos posiciona exatamente na mesma posição que nós estamos agora, na mesma expectativa.
Exatamente isso. Eu achei assim, o Malaquias não é um livro que, aí eu estou fazendo uma confissão aqui, não é um livro que a gente lê, eu particularmente nunca tinha lido com tanta atenção. Mas Malaquias, ele é um livro tão atual, que me impressionou. Quando eu comecei a ler, e assim, gente, a gente está caminhando para... É meio complicado a gente querer afirmar qualquer coisa escatológica, no sentido assim, ah, tá chegando o dia do Senhor, tá vindo. Uhum. Mas vou te falar que a galera tá fazendo uns experimentos, viu? Porque tem umas coisas que a gente vê aí na adoração, algumas aberrações. O que mais me movimentou a fazer esse estudo sobre Malaquias para aqui, para a IBNU, inclusive foi conversa interna nossa aqui, foi a atualidade desse texto. Como esse texto ele é atual. Ah, mas ele está falando de sacrifícios, ele está falando de ofertas que são feitas de qualquer jeito, a gente não tem mais oferta, a gente não tem que matar mais animais. Mas quantas pessoas têm tratado a responsabilidade que Deus lhes dá de serem cuidadores e de guias do povo, e essas pessoas têm feito isso de uma forma tão leviana, tão de qualquer jeito, ou seja, estou falando não apenas de líderes, não é? Que a gente pode até falar, ah, ele falava dos sacerdotes, então vamos falar dos pastores de hoje. Pode ser líderes, pastores, pessoas que fazem parte da adoração, fazem parte dos outros ministérios, mas você também tem o povo, vamos dizer assim, comum, né? Como o próprio Malaquias vai tratar. Aí a minha pergunta sempre vem nessa na cabeça é, como que nós estamos nos portando diante de tamanha salvação que nós recebemos? Ou seja, como que nós estamos nos portando diante desse Deus que restaurou e que resgatou o povo? E muitas vezes o que a gente olha para Malaquias, eu menciono isso nas aulas anteriores, o cenário de Malaquias pode ser um cenário de desolação e de desânimo, porque era o povo da terra prometida, era o povo que tinha o templo do Senhor, o lugar onde o Senhor colocou o seu nome, e de repente não tem mais nada disso. Acabou tudo isso, e acabou simplesmente pelo fato de que o povo se afastou da lei de Deus, se afastou dos seus preceitos. Então vem aí o cativeiro, vem a perda do território, e quando eles voltam sob domínio persa. Eles não voltam com liberdade total. E aí pode parecer assim, ah, então o povo realmente tinha motivos para estar, vamos dizer assim, chateado. Mas Deus está chamando o povo, presta atenção, vocês nos viram no passado, quando eu abençoei vocês, por que que eu mudei? Eu não mudei coisa nenhuma. Sigam os preceitos e vocês vão ser abençoados. E o final de Malaquias apresenta justamente essa mensagem que a gente percebe aqui, que é uma mensagem, vamos dizer assim, ela não é uma mensagem fatalista, ela é uma mensagem esclarecedora. Olha, aqueles que seguirem os preceitos vão participar. Aqueles que são ímpios, que são maus, que são malfeitores, que são fazem tudo aquilo que os preceitos da lei proibiam, esses vão ter um destino muito complicado. E isso a gente pode trazer para os nossos dias. Se a gente não prestar atenção no que a gente está fazendo nas nossas reuniões de comunidades de fé, se a gente não prestar atenção que muitas vezes a gente está colocando sobre as pessoas uma quantidade de regras, que são regras temporais, como a pessoa tem que se portar, como ela tem que se vestir, mas nós não estamos prestando atenção na real função da missão da igreja hoje, que é apresentar o evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, a gente pode estar fazendo exatamente o que os líderes religiosos estavam fazendo aqui com Malaquias. Ah, eu executo qualquer coisa para o Senhor fica alegre lá, eu mato um carneirinho para ele, hoje eu não mato mais carneiro, mas eu dou uma oferta na igreja, eu vou lá, faço um ministério para os meus amigos, né? Existe muito disso em igreja, existe muito, clubinho social, clubinho evangélico, clubinho eclesiástico, né? Você não quer que ninguém entre no seu clubinho, porque o seu clubinho é ótimo, todo mundo pensa a mesma coisa, todo mundo faz a mesma coisa, aí chega um cara que é diferente, você, pau, fora daqui, porque você não se encaixa. É exatamente o que a gente está vendo aqui, os próprios sacerdotes em Malaquias, como a gente falou no capítulo 1, eles não realizavam a obra de Deus com exatidão. Uhum. Como que o povo ia executar se os líderes não estavam executando? É um negócio muito louco de se pensar assim, mas é maravilhoso esse livro.
E o que, uma das coisas que eu acho impressionante nele, eu sei que é óbvio, a gente está fazendo aqui agora uma olhada geral, né? Mas para mim o capítulo primeiro, porque Deus começa falando, olha, eu te amei, você está perguntando como, e aí ele começa fazendo tudo aquilo. Mas quando ele chega ali no versículo 10 e 11 do capítulo primeiro, e ele está falando, olha, cara, era melhor que vocês fechassem a porta do templo, que vocês não fizessem nada. Aí o versículo 11, ele fala assim, mas do Oriente ao Ocidente tem gente fazendo a coisa certa. Vocês acham que são a última bolacha do pacote porque vocês têm a lei, que vocês têm a aliança, vocês têm e não cumprem, fazem tudo errado, fazem um monte de meleca. E ó, do Oriente ao Ocidente, grande ou menor, e ele fala assim, ele faz questão de dizer assim, né? Em toda parte, incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome. Caramba, gente que não teve aliança, não teve a lei, não recebeu isso, está entregando uma oferta pura. E vocês que têm a lei estão fazendo essa zoada. Cara, isso é uma pancada direta.
Eu acho tão legal isso, né? Porque isso bate em tanta gente ao mesmo tempo. Bate em
Exato.
Calvinista, bate em arminiano, bate em todo mundo. Porque isso é exatamente Exato. O que Paulo vai falar em Romanos. É exatamente. Gente, aqueles que não têm lei vão ser analisados pela lei que ele tem, não está no coração deles. Exato. E aí você vê que Deus está revelando para Israel que tem gente que nunca teve aliança com ele e ainda assim oferece sacrifícios puros diante do Senhor. Então, assim, aí você vê que realmente esse negócio de colocar Deus no chaveirinho e botar no bolso, não, Deus é meu, eu faço com Deus o que eu quiser, meu amigo, isso tem um resultado. Tão complicado, aí, tão complicado.
Essa Bíblia é minha, foi eu que comprei, então eu vou ler do meu jeito. Então
acabou, eu que faço do jeito que eu quiser e acabou, meu amigo. Aí tem uma pergunta aqui do Luiz Carlos, que eu achei interessante, falando assim, os primeiros versículos do capítulo 4 que a gente viu hoje, escatológico ou se refere a Jesus mesmo? É, acho que a gente acabou explicando isso, né, Dilean?
Sim.
É, a ideia é um versículo que faz uma
Olha, eu diria assim, né? Ele se refere a Jesus e é escatológico.
Exato.
Jesus é a escatologia.
Exato, é. Porque isso vai se cumprir em Apocalipse, né? Ou seja, Apocalipse vai deixar isso com muito mais clareza. Mas a ideia já não é a ideia, e é também, né? Eu até mencionei a questão da espada, é a ideia de que Jesus vem para dividir. Ou seja, o coração no final ali, capítulo, verso 6, que ele fala que vai voltar o coração dos pais para os filhos dos filhos dos pais, são dessas pessoas que vão realmente entender essa mensagem de salvação em Cristo Jesus. E aí vai se libertar das amarras, vamos dizer assim, temporais que o povo talvez estivesse vivendo ali, né? Aí, na semana passada, teve uma pergunta muito interessante. Quando foi o próprio Luiz Carlos que perguntou também. Ele perguntou o seguinte, ó. Eita. Eu tô perdido. Calma. Vou chegar lá.
Você acha,
boa noite, paz do Senhor. Boa noite.
Achei que você tinha colocado nos banners aqui.
É, eu não coloquei, foi mal. Como aprovação na vida do povo, acho que foi uma pergunta que eu falei alguma coisa, a pessoa falou. Alguém está agradecendo a minha explicação, obrigado. Fantástico, adoro quando as pessoas me agradecem. Aí diz o seguinte, ó, então Malaquias está tratando do desleixo da adoração e da injustiça social? A questão da idolatria foi resolvida? Essa pergunta ela é fantástica.
É muito boa.
Fantástica, por dois motivos. Primeiro, sim e não, a questão da idolatria. Sim, ele está tratando de injustiça social. Sim, ele está tratando do desleixo da adoração ao Senhor, não apenas com sacrifícios, mas principalmente do desleixo da lei. Não é? Ele vai falar sobre isso, ele fala sobre isso nos capítulos 2 e 3. Mas a questão da idolatria, isso vai se tornar um problema em outro aspecto. Você não adora mais um ídolo, mas você adora agora, vai acontecer com Israel no futuro, um modelo de pensamento, que é o que Jesus vem combater. Uhum. Jesus vem combater um modelo de pensamento. E esse modelo de pensamento, ele é tão complicado porque ele acaba tendo desdobramentos. Então, quando chega em Jesus, Flávio Josefo vai citar 4 grandes divisões dentro do povo. E essas divisões estavam relacionadas à interpretação da lei. Os saduceus, os fariseus, os zelotes e depois os essênios. Essa divisão já mostrava que havia ali formas, modelos de interpretação que eram meio que imutáveis. E as pessoas que tentavam mudar eram eliminadas. Então, assim, a lei acabou se tornando um objeto de idolatria. Não a lei em si, mas a forma de interpretar a lei. Que é o grande problema quando Jesus chega e faz as coisas que ele faz, e ele diz, eu sou, ou seja, João lá vai falar dos 7 eu sou, e dos 7 eu sou alguma coisa, né? Eu sou a luz, eu sou a videira, eu sou o pão, eu sou a água. E aí, quando isso acontece, é uma afronta direta à interpretação deles da lei. Então, eles vão partir para cima de Jesus até o ponto de matá-lo. Uhum. É só para você entender. Então, existe sim a questão da idolatria de Baal, de Astarote, de Azerá. Isso é resolvido, não acontece pós-exílio. Mas existe esse movimento, que é um movimento natural do ser humano. O ser humano ele pode não necessariamente adorar um objeto, mas ele está adorando alguma coisa. Uhum. Essa é a nossa luta, né? Que sempre a gente... O Sayão falou isso algumas vezes. A adoração, ela nada mais é do que uma projeção de si mesmo. Então, você sempre está querendo se colocar na posição de Deus, e essa é a nossa luta diária.
É interessante que alguns comentaristas, eles realmente mencionam que, pré-exílio, o problema era idolatria e injustiça social. Pós-exílio, é apatia e injustiça social. Então, assim, você, o que é marcante em todos, realmente, é injustiça social. Mas eu não sei se eu concordo totalmente que é apatia. De certa forma, é uma criação de um ídolo diferente, né? É a criação do ídolo que agora, para eles, agora eles voltaram e eles tinham essa questão bastante ufanista, né? De que agora a gente voltou para a Terra, reconstruiu o templo e agora tudo vai dar certo. Mas eles não seguiram o caminho correto e isso também fez com que... não é que fez com que aquela exaltação toda murchasse, mas simplesmente eles não viram, a reclamação era a glória desse segundo templo, é uma porcaria, isso aqui é tudo furada e tudo, caíram nisso, que também, para mim, continua como foi falado, é uma idolatria, porque daí eu criei o meu Deus que tinha que fazer isso aqui para mim, e como ele não fez, então eu faço aqui também de qualquer jeito, né? Então é complicado isso.
Exatamente, e aí a gente tem mais uma pergunta aqui do Luiz Carlos. Aliás, tem 3 perguntas. O Luiz Carlos só fez pergunta boa. Vou te contar. Ele fala sobre Paulo em Romanos 12, diz para transformar de mente, a transformação da mente e do espírito e não se amoldar ou acomodar com o sistema desse mundo. Podemos fazer uma ligação desse capítulo com Malaquias, falando do capítulo 3 que foi da aula passada, né? Sim, claro, mas a gente tem que entender um pouquinho que quando Paulo está falando isso lá, Paulo está falando depois dele fazer, de discorrer a respeito da doutrina da salvação na perspectiva judaica e na perspectiva gentílica, não é? Inclusive o capítulo 9, 10 e 11, ele vai justamente tentar botar ali panos quentes nessa talvez disputa que houvesse ali na igreja em Roma, de quem era agora, de quem era a vez, basicamente, né? Uhum. Não, os judeus tiveram a vez deles, agora é a nossa vez. O apóstolo Paulo ele entra e fala assim, não, a vez agora é de todo mundo, vocês gentios não teriam chance se não fosse pelos judeus, e vocês judeus não podem desprezar os gentios porque por conta do pecado de vocês é que eles têm a visão agora. Então as duas coisas estão conectadas. Aí com relação à questão de você não tomar a forma do mundo, com relação a você não tomar a forma do mundo, eu acho que a questão é aqui em Malaquias, Ele está batendo, na verdade, numa tecla de que vocês estão fazendo as coisas e não estão prestando atenção no que estão fazendo. Os preceitos de Deus foram criados com um motivo muito específico. E você não pode pegar esse preceito agora e querer executar ele de qualquer forma. Você tem que estar atento a isso, porque o preceito ele tem um princípio. Ele não é o preceito pelo preceito. Ou seja, não é simplesmente ir entregar um animal ao Senhor. A gente falou sobre isso na aula 2, quando eu falei lá do modelo de sacrifício, né? Estão vendo aqui as terroristas aqui atrás. Aí, quando ele fala sobre o modelo de sacrifício e como esse modelo sacrificial representava alguma coisa. Então, a ideia é justamente essa, sim, né? Vocês não peguem aí como as outras nações fazem os sacrifícios, que fazem de qualquer jeito, porque a divindade delas não responde, porque eu sou um Deus verdadeiro e eu estou de olho no que vocês estão fazendo. Então, preste atenção aí, façam a coisa correta para que vocês não se prejudiquem no final do... No final do... Peraí, cachorro. No final do evento e tudo. E ele faz uma terceira pergunta, Dilan, que eu vou deixar você falar logo das duas. Ele fala assim, ó, Malaquias 3.10, que é trazer o dízimo à casa do tesouro, né? Trazer o dízimo à casa do Senhor, está conectado com Tiago 1, a verdadeira e imaculada religião é socorrer as órfãs, as viúvas e os necessitados? Eu achei interessante essa pergunta, porque havia aí essas duas nuances, né? Essas duas lógicas no Malaquias 3.10, que era sustento do sacerdócio e também
dos menos favorecidos.
Para os mais necessitados, né? E aí?
Sem sombra de dúvida, há uma realidade que está ligada com isso, né? A Rosângela aí está curtindo os cachorrinhos, tá vendo só? Você está brincando e ela está aí, ó.
Imagina fazer isso todo dia.
Trazer a Shuri para fazer os pulinhos dela aqui. viu, Luiz? Porque o templo, ele tinha essa realidade de funcionar, não sei se a gente pode fazer essa justaposição, mas como um INSS, sei lá, um lugar onde as pessoas... que estavam em necessidade buscavam os recursos para poder sobreviver. Então você tinha assim essa conexão de que o templo não era só para ser suntuoso, né? Não era para ter, enfim, inúmera riqueza e ficar ali. Inclusive, esse é o pecado, né? Quando o rei vai lá e olha só o templo aqui, olha só todo o palácio e o templo e toda a riqueza que tem, como se fosse aquilo algo que pertencesse a ele, né? E não é. Então, nesse sentido, há sim uma conexão, porque Tiago também vai falar sobre isso. Olha, a questão é que Tiago está vivendo uma nova realidade, não tem mais templo, né? Eles não estão mais conectados com isso, não há mais essa realidade de trazer esse dízimo, então, para o templo, para poder sustentar elas, as pessoas necessitadas, mas que isso deveria ainda ser função da igreja, da comunidade de fé. A gente percebe isso também em Atos capítulo 6, quando você tem ali as viúvas dos helenistas não recebendo a sua provisão. E aí precisa, ó, peraí, isso também precisa ser cuidado. Então, a gente percebe que a igreja, sim, deveria ter essa visão de sustentar a missão, né, sustentar a missão, de sustentar, óbvio, a obra e também de cuidar do pobre e do necessitado. Isso aí, sem sombra de dúvida, deveria acontecer.
E aí ele faz uma outra pergunta que é muito interessante, né? Falando se essa adoração ao modelo de pensamento pode ser transportada para hoje, como, por exemplo, a teologia da prosperidade. Complementando a pergunta, ele diz, afinal, hoje acontece a idolatria a líderes religiosos. Você está coberto de razão. Total. Na verdade, a luta do ser humano, desde a queda, é o fato, assim, existem dois movimentos, né, na queda. A gente tem um movimento do ser humano dando ouvidos a uma interferência externa, que é a serpente que é apresentada lá, e aí Eva e Adão vão lá, e se corrompem. Mas aí
o projeto...
Mas
o projeto é você vai ser como
era
Deus.
Era igual a Deus, né? Era até o mesmo coisa. Mas aí o que acontece? Aí tem um movimento de Deus para com o homem, a gente até falou sobre isso aqui em outras aulas, na interpretação até do Russell Shedd nesse aspecto, de que o ato de Deus expulsar eles do jardim não é um ato de punição. Também é, não deixa de ser, mas não é pela punição, mas é pela preservação da possibilidade de salvação. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles se tornariam eternos, né? Que era a lógica da árvore da vida, a lógica da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento, eles se tornariam sabedores de todas as coisas, ou seja, teriam a amplitude completa do conhecimento, daquilo que é positivo, daquilo que é negativo. E, no caso da árvore da vida, teriam essa eternidade. Então, Deus não permite que eles vivessem eternamente em pecado. Então, essa é a lógica. Mas aí, a partir desse momento, eles perdem essa bênção, que era ter Deus ali passeando no jardim no final da tarde. Eles perdem essa conexão direta. E aí vai acabar, naturalmente, o ser humano tentando se resolver nessas dúvidas e nessa luta diária que ele tem. E parte dessa resolução acabou se tornando esse movimento idolátrico, né? Porque já em 7 já vai falar que o nome do Senhor passou a ser invocado. Então você tem uma linha genealógica que invoca o nome do Senhor e uma outra que faz as coisas a partir da sua própria cabeça. Hoje nós vivemos um cenário onde essa idolatria a imagens e a ídolos, ela não é tão presente, principalmente no movimento protestante evangélico, mas as figuras são. Você tem figuras. O Sayão conta essa história, ele já contou em algumas mensagens, que eu acho muito interessante, que ele foi pregar numa igreja, e aí as pessoas cumprimentaram ele na porta, como vai, tudo bem, tudo bem? E aí a pessoa que convidou o Sayão chegou e viu ele na porta. Aí já chegou, ô, pastor Sayão, muito bem-vindo. Aí todo mundo que cumprimentou ele voltou para cumprimentar ele de novo, porque agora está cumprimentando o pastor Sayão. Tipo assim, como se a figura do pastor Sayão fosse alguma bizarro. Coisa. Assim, tal. Então a grande questão que nós lutamos contra isso é justamente não permitir que aquilo que o anjo, né, que vai dar a mensagem para Pedro, né, fala, né, que diz que ele tentou adorar, aí o anjo fala, não, para, eu sou servo como você. Então a gente às vezes fica vinculado a essa necessidade de pompa, de exaltação, e a gente se perde no caminho. Então, às vezes, a gente não consegue nem ter capacidade de chegar num... A gente não tem a capacidade de chegar num ponto de sermos exaltados, e a gente transfere esse ensejo para uma figura externa, um homem, uma mulher, que a gente passa a tratar como se fossem quase semideuses. Então, isso é um problema nos nossos dias, sim. Aliás, uma das coisas que me motivou muito a falar sobre Malaquias foi o que eu tenho visto nos últimos meses, aí, anos e meses, principalmente, dos movimentos religiosos que a gente tem contato. Meu, tem uns negócios que são absurdos. São assim, meu, o que esse pessoal está fazendo? A Bíblia passa longe da interpretação deles, da visão deles. Não é? Então, Malaquias é o nosso refúgio nesse aspecto, da gente tentar voltar os nossos olhos ao Criador, voltar os olhos aos seus preceitos e ao seu filho que já está ali sendo anunciado no final do Antigo Testamento.
É isso aí. E não sacrifique o cachorro.
Eu já ameacei isso na hora anterior, que o cachorro tava... Mas não está, como vocês viram, ele está entre nós até o... Bom, meus queridos, foi um prazer inenarrável estar com vocês nesses 4 encontros. Se vocês conhecem alguém que pode ser abençoado por esse conteúdo aqui de Malaquias, passa para ele o link aí das aulas. A gente tem as 4 aulas aqui no nosso canal. E vamos ter outros encontros. A partir de agora, no próximo mês, vai entrar Abacuque, que também é um material riquíssimo, vai ser com o Sayão. Ele vai falar sobre Abacuque. E vale muito a pena vocês aí acompanharem todo esse material, tá bom? Um forte abraço a todo mundo. De Leandro, aí o seu boa noite e adeus.
Valeu, certo? Pessoal, obrigado. Obrigado pela participação, pelas perguntas. Até um próximo bate-papo.
Tá bom, meus queridos, um forte abraço. Lembrando sempre, quartas e quintas-feiras são as nossas aulas. A gente vai ter no sábado agora, a gente tem tido o vídeo do Integre sobre a leitura bíblica anual. E no domingo...
Sábado às 9 da manhã.
Sábado às 9 da manhã. E no domingo às 9h30, a nossa celebração online, que vocês que não estão aqui em São Paulo podem participar conosco. E se você estiver aqui em São Paulo, faz uma visitinha para a gente lá na próxima região de Congonhas, Rua Tianguá, número 25, nosso espaço IBNU. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau.